Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pretendo fazer pronunciamento breve, senador Rodrigo Hollenberg, mas quero ressaltar que na última sexta-feira acompanhei a presidente Dilma e o governador Jacques Wagner à cidade de Malhada, quando nós fizemos lá a inauguração da adutora do algodão, uma importante adutora para aquela região que tem como cidade principal a cidade de Guanambi, e que é uma solução, sem dúvida alguma, para o enfrentamento das dificuldades de abastecimento daquela região, em particular nesse momento em que o Brasil, o semiárido brasileiro, enfrenta tão grande e grave seca. Depois de lá, nós fomos para Salvador, presidente, onde pude me integrar, juntamente com o senador Pinheiro, aos trabalhos da reunião que se desenvolveu lá em Salvador, sobre a presidência do ministro da Integração Regional, o ministro Fernando Bezerra. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o registro de todos os governadores do Nordeste, da importância da postura solidária do governo da presidente Dilma com o Nordeste brasileiro no enfrentamento desta seca. Postura que nós somos testemunhas quando aprovamos aqui a medida provisória da seca. E lá também, quando a presidente mais uma vez anunciou a ampliação do programa do Seguro Safra. Postura de reconhecimento das dificuldades da seca enfrentada pelo Nordeste, quando o balanço da Defesa Civil demonstra as ações empreendidas pelo governo federal, dando condições para que todos os órgãos federais que atuam na área do Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, pudessem colocar investimentos para atender emergencialmente a população da nossa região.
Gostaria de permitir uma parte, senadora Lídice da Mata.
Pois não.
Primeiro quero solidarizar-me com o pronunciamento de Vossa Excelência e ressaltar também a quão importantes têm sido as iniciativas da presidenta Dilma Rousseff em solidariamente a população de todo o Nordeste e, sobretudo, diante do flagelo das secas que volta e meia outra vez acontece. Então, com a liberação de recursos e iniciativas importantes de investimentos para se prover melhor o acesso à água a toda a população do Nordeste. Mas permita também saudar aquilo que Vossa Excelência há pouco me disse, quando eu falei do dia da Umbanda, e Vossa Excelência há pouco me sugeriu que será interessante, quem sabe, tenhamos o dia das religiões afro-brasileiras. Eu quero, aqui em diálogo com Vossa Excelência, dizer que eu acho boa a sua iniciativa, me disponho, inclusive, a colaborar com Vossa Excelência para que, possa, quem sabe, o dia da Umbanda ser também o dia de todas as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e outras. Então, quero agradecer a sugestão que Vossa Excelência me fez e irmanar-me a este objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Suplicy. Agradeço a sensibilidade para os temas afrodescendentes do nosso país e em especial a sensibilidade de podermos trabalhar juntos na dimensão de combatermos qualquer tipo de violência, de intolerância religiosa em nosso país. Na cidade de Salvador, a Câmara de Vereadores instituiu o dia 21 de janeiro como dia de luta contra a intolerância religiosa. Nesse dia, sempre fazemos um grande ato público com a participação de todas as religiões em nosso Estado. Muito obrigada. Mas, senhor presidente, como dizia, essa reunião da SUDENE foi uma reunião extremamente importante, uma reunião histórica, diria. Primeiro, pelo reconhecimento que todos os governadores tiveram da ação de solidariedade, dos investimentos feitos pelo governo federal no enfrentamento da seca no Nordeste, nas ações emergenciais e também nos novos investimentos para ações que saem do emergencial para uma construção de ações de médio prazo que possam contribuir para a diminuição das consequências nefastas da seca no futuro, já que nós não podemos decidir e impedir que a seca ocorra, é um fenômeno natural da nossa região, mas nós podemos sim amenizar a convivência do homem, a convivência dos animais, a convivência da economia nordestina com a seca. E, nesse momento, a presidente anunciou mais investimentos, um investimento no valor de 1,8 bilhão em 77 obras destinadas ao aumento de oferta de água em municípios do Nordeste e Norte, de todo o Nordeste e do Norte de Minas Gerais, que é uma área também atendida pela SUDENE, como forma de enfrentamento, de continuidade de ação, de enfrentamento dos efeitos da estiagem. Também assinou convênios, termos de compromisso, com os governadores para a realização de obras destinadas à prevenção, de medidas de prevenção da estiagem, que contarão com os recursos na ordem de 3 bilhões de reais. Com todos os governos do Nordeste, foram assinados compromissos, convênios com o Ministério de Integração Regional e com a FUNASA, dirigidos para a convivência com a seca em ações de médio prazo e, portanto, de sustentação de um desenvolvimento que possa econômico, que possa ser integrado e sustentado. E, finalmente, senhor presidente, quero ressaltar o que acho que de mais importante aconteceu nessa reunião, que digo histórica, porque a SUDENE, que foi recriada no governo do presidente Lula, ela pode agora receber aquilo que era uma reivindicação da bancada do Norte e do Nordeste em relação à SUDENE e à SUDAM, que foi a financeirização do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Esse é que é um gesto histórico que permite com que a SUDENE, a partir de agora, possa contribuir com projetos em sua área de atuação, proporcionando um fortalecimento desta autarquia, que ganha musculatura para desenvolver ações que promovam desenvolvimento regional e possa, pouco a pouco, retomar a centralidade de ações de planejamento, de intervenção, de pensamento sobre a economia nordestina e de articulação das diversas ações do governo federal. Portanto, eu quero saudar a presidente Dilma, que desta reunião e com este fórum, pôde também receber do ministro Fernando Bezerra um programa de irrigação de áreas para ser irrigadas, a produção, se desenvolver produção irrigada no Nordeste brasileiro. E hoje lançou, às 16 horas, no Palácio do Planalto, com a presença dos governadores do Nordeste e do governador do meu estado também, que esteve presente lá e falou em nome dos governadores nordestinos, um amplo programa de irrigação no semiárido nordestino. destacadamente o programa do Baixo Irecê, do Baixio de Irecê e do Salitre em nossa região. Portanto, eu quero saudar essa decisão que faz da presidente Dilma uma presidente que continua as ações do governo presidente Lula, olhando pelo Nordeste, mas aprofundando, não apenas repetindo as ações do presidente Lula, mas aprofundando e ampliando políticas públicas que venham realmente beneficiar a nossa região. Finalmente, senhor presidente, eu quero falar aqui de algo, sei que o senador Humberto Costa já se referiu a essa região, a essa reunião, mas eu queria dar o meu testemunho pessoal e falar também de uma outra reunião que já foi falada na sessão de hoje, através de um companheiro senador Paulo Davim, que foi a audiência da CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas do Senado, realizado ontem na Assembleia Legislativa da Bahia. Uma audiência extremamente rica, onde o promotor Luciano Guignoni pôde demonstrar que na leitura dos autos de adoções dos últimos 6 anos, estão claramente os vestígios e os indícios apontados de uma ação organizada para tráfico de crianças com fins de adoção. E isso pode ser constatado a partir de um dos casos que foi amplamente divulgado em rede nacional de televisão, das mais importantes do país, com uma das maiores audiências do país, que registrou a adoção de 4 crianças de uma só família, uma retirada com apenas 2 meses de idade dos braços da mãe, num processo que se caracteriza claramente como irregular. Como resultado desta denúncia, além da visitação, da audiência, CPI do tráfico de pessoas da Câmara dos Deputados, nós fizemos essa audiência em Salvador ontem com a CPI do Senado. O CNJ está hoje no município de Monte Santo para in loco fazer as averiguações e investigar a ação dos juízes que autorizaram essas adoções, e o Ministério Público da Bahia também presente, tomando medidas para que possa a Corregedoria também e o Conselho Nacional do Ministério Público investigar tudo o que aconteceu no caso baiano, na situação de Monte Santo. Essa situação de tráfico de crianças, caracterizada por uma intermediação, uma só pessoa que intermedia essas ações, com fins de promover essa adoção de maneira irregular ou sem um consentimento dos pais, como se deu no caso de Monte Santo, precisa ser investigada e precisa ser punida. O crime que hoje não está claramente definido no Código Penal, através da nossa comissão, nós já demos uma contribuição no anteprojeto do Código Penal que esta casa analisa neste momento. Na nossa comissão, no nosso relatório, como relatora desta CPI, já fizemos um projeto buscando tipificar de forma mais clara o crime de tráfico de pessoas, já que no momento, no código atual, ele se caracteriza apenas como tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Não é a única forma da existência do tráfico de pessoas em nosso país, e muito menos do tráfico de crianças está caracterizado. E, finalmente, nós fizemos também uma emenda ao relatório, ao trabalho, à proposta de código penal, que tem como relator o nosso competente senador Pedro Taques. Mas tivemos lá em Salvador a ausência, que também ocorreu na Câmara dos Deputados, da senhora Carmen Topchal, que é considerada a intermediária dessas operações. Ela aparece em diversos dos processos de adoção naquela região, mesmo não sendo moradora da região, o que é mais esquisito ainda, o que caracteriza uma ação estranha de comportamento naquela região. E estávamos dispostos, inclusive, a determinar que a Polícia Federal pudesse determinar a caça e considerá-la foragida, mas ela se apresentou, através dos seus advogados, apresentou um documento à CPI no dia de hoje, e nós já convocamos, reiteramos a sua convocação para a próxima audiência da CPI, que ocorrerá no dia 23, após o feriado, no dia 23 de dezembro, ou de 23 de novembro, aqui ainda em Brasília. Portanto, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, aos deputados estaduais que se fizeram presentes, à Rede de Proteção da Infância do Estado da Bahia, ao coordenador do Pacto pela Vida, secretário Fernando Schmidt, ao secretário de Justiça, Almiro, e à secretária da Mulher, da Igualdade, de Políticas de Igualdade para as Mulheres, Vera Lúcia, e a todos os militantes que compareceram à Defensoria Pública, ao Ministério Público, e ao SEDECA, destacadamente o SEDECA, esta instituição que orgulha o nosso Estado por ser uma instituição, uma organização não governamental que tem se destacado de forma vanguardista na luta em defesa da criança e do adolescente em nosso Estado, particularmente na denúncia e no combate à exploração sexual infanto-juvenil, aos homicídios inúmeros cometidos neste país contra jovens, adolescentes e crianças, na sua maioria impunes, e principalmente, neste caso, assumindo a defesa das vítimas, a defesa dos pais, dos familiares que tiveram seus filhos arrancados do seu lar para serem levados sem o seu consentimento, sem a sua aprovação, para adoção de famílias diferentes, embora sejam quatro irmãos, de famílias diferentes em São Paulo, no interior de São Paulo. Há uma clara discordância e desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, neste caso, e a nossa CPI tem um compromisso de realmente investigar e ir a fundo na investigação dessa situação que hoje comove a Bahia e o Brasil. E eu quero deixar aqui o meu testemunho, o meu agradecimento a todos aqueles que contribuíram para o sucesso da nossa CPI ontem na Assembleia Legislativa. Muito obrigada.